orçamento do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para este ano é de 900 milhões de reais. Mas o mínimo que o órgão precisa para honrar seus compromissos já assumidos com bolsas e projetos de pesquisa é 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, há um déficit de 300 milhões. O orçamento é insuficiente para fechar contas, não haverá chamado universal esse ano, né? Disse o novo presidente do órgão, João Luiz Filgueiras de Azevedo, em entrevista exclusiva ao Jornal da USP. Um outro desafio urgente é o resgate da estrutura operacional do próprio CNPq. As plataformas Lattes e Carlos Chagas estão criticamente defasadas do ponto de vista tecnológico, operando, né, no limite da capacidade. Tem a questão dos quadro de funcionários da agência, que está diminuindo. Em meio à escassez de recursos humanos e financeiros, o novo presidente ainda tem a missão de tentar conciliar o apoio universal à pesquisa científica, que é uma marca do CNPq, com as demandas crescentes por inovação tecnológica e priorização de investimentos em áreas consideradas estratégicas pelo governo. Então, são muitos os desafios. Nós vamos repercutir este assunto. Estou em contato com o professor Hernan Chaimovic, no Instituto de Química, foi diretor do Instituto, pró-reitor de pesquisa da USP também, foi presidente do Conselho Nacional, né, de Desenvolvimento, CNPq. Bom dia, professor Hernan, como vai?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por nos atender, conversar conosco sobre esse tema. Estamos tentando também contato com o professor Marcos Buqueridge para participar desta conversa. Professor Buqueridge, que é diretor do Instituto de Biociências, coordenador do programa também de USP Cidades Globais no IEA. Daqui a pouquinho a gente coloca o professor Buqueridge na nossa conversa. Professor Hernan, são desafios, dificuldades que não acontecem de um ano para o outro, não é? É um processo e o senhor já esteve ali no CNPq, sabe das dificuldades, dos desafios do dia a dia desse trabalho. Gostaria de ouvir uma avaliação sua sobre como tem sido o trabalho feito no Conselho, apesar de todos esses entraves.
Deixa eu tentar ser sintético. O Conselho tem que distinguir três coisas. Primeiro, a história do Conselho Nacional do CNPq. Depois, a estrutura interna. E depois, a relação do CNPq com a sociedade brasileira. Tá? Em termos de história do CNPq, o CNPq tem perdido, ao longo do tempo, a centralidade que o Conselho já teve na formulação de política científica para o país. Isso foi evidente ao longo do tempo. Então, se perdeu centralidade. Se perdeu centralidade na formulação da política e também se perdeu centralidade no peso político do Conselho, porque o presidente do Conselho, há algumas décadas atrás, despachava com o presidente da República. Hoje, o presidente do Conselho despacha com sorte com o ministro e no dia a dia com o secretário do secretário. É evidente que o Conselho perdeu peso político ao longo do tempo. Por outro lado, o Conselho é o responsável pelo apoio à pesquisa científica, especialmente à pesquisa científica fundamental, no Brasil. E isso é uma responsabilidade gigantesca. Isso também vem se perdendo na medida em que o peso político diminui e na medida em que o orçamento agora fica um orçamento que sequer permite honrar os compromissos assumidos. Se uma estrutura não consegue honrar compromissos assumidos, dificilmente pode planejar futuro. Ou, em outras palavras, é um planejamento essencialmente vazio. Por outro lado, os funcionários do CNPq são de altíssimo nível. Tanto é que se permitiu criar, só por dar um exemplo, a plataforma Lattes, que é um showcase, desculpa usar uma palavra que não é portuguesa, que é um exemplo para o mundo.
Sem dúvida.
Nunca tinha tido um sistema de informação que pudesse ter dentro de si a informação de mais de milhões de pesquisadores do país todo à disposição, livre, transparente, com todos os problemas que o plataforma Lattes tem. Então, um sistema que já teve um protagonismo central na formulação de política, um sistema que já tem uma importância central na construção de uma plataforma científica como o Brasil alcançou a ter. Um sistema que criou fontes transparentes de informação que são copiadas pelo mundo, e a plataforma ORC, que agora é internacional, basicamente pegou parte da importância do Lattes para incorporar, um sistema desses está definhando. E eu acho que eu li a entrevista do presidente do CNPq, que é um excelente quadro, tá? Eu acho que é uma honra para o país ter uma pessoa como ele na presidência. Ele expõe a situação com clareza. Quer dizer, não dá para manter uma instituição com a história do CNPq, com a responsabilidade do CNPq, da forma que ele está hoje.
Sem dúvida. Professor Buquerich também nos acompanhando. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, professor Hernan.
Bom dia, professor Marcos Buquerich.
Vamos lá, professor, falávamos, professor Hernan dizia, então, da dificuldade no poder honrar com o básico, diante dessa dificuldade. Essa entrevista que nós nos referimos está na capa hoje do nosso portal, uma entrevista exclusiva, né, do Ayrton Escobar com o presidente, o novo presidente do CNPq. E o primeiro grande destaque é esse déficit de 300 milhões que não proporcionará a chamada universal este ano. Então veja, é muito preocupante a situação da pesquisa no país.
Bom, a pesquisa no país já vem, a gente já vem perdendo, como o professor Leonardo estava colocando, a gente já vem perdendo centralidade, né? A pesquisa em si vem perdendo centralidade, isso é muito preocupante. E o CNPq acaba sendo como uma das maiores instituições financiadoras de pesquisa, né, do país, o CNPq acaba sofrendo em primeiro lugar, e agora com essa contingência, né, a gente vai sofrer ainda mais. O que também a comunidade científica precisa começar a pensar é em formular os planos e mudar a forma de financiamento. Nós precisamos, talvez, começar a pensar em o que nós vamos fazer para continuar financiando a pesquisa e tentar ver o que é prioritário manter, né? Pelo menos enquanto nós estivermos nessa fase, enquanto nós lutamos lá no front, né, por mais verbas. Eu acho que também está faltando a gente começar a pensar em como isso deveria ser reformulado. E, na minha opinião, pelo menos isso deveria ser feito não diretamente só pelo presidente CNPq, mas pela comunidade como um todo. Essa discussão teria que ser iniciada.
O senhor concorda, professor Hernan? Esse seria um caminho?
O professor Marcos Buquerich e eu concordamos essencialmente sempre, tá? Mas eu queria me referir a uma outra questão. Tá? A reformulação é possível e o planejamento estratégico possível, apesar da imensa resiliência do cientista brasileiro, quando existe uma mínima condição para continuar trabalhando. Uma coisa que é fundamental colocar é que, em alguns lugares, essa tristeza financeira tem conduzido a um aumento importante na colaboração entre sistemas, pessoas que estão dispostas a manter uma atitude que antes não era sequer necessária. Só que essa colaboração que permite subsistência é de curto alcance. Porque na hora que se acabaram os reagentes, na hora que o computador pifou, na hora que não tem dinheiro para a ração dos animalzinhos, não dá para colaborar, porque não tem com quê. Então, tem duas questões. Uma questão urgente, que é parte da capacidade científica desse país, está morrendo, e a outra é, claro, determinar prioridades quando existe condição mínima para continuar trabalhando.
Sem dúvida. Agora, professor Boqueirinho, uma outra questão abordada, né, pelo novo presidente. A atuação do CNPq sempre teve característica, ele coloca, de universalidade, atender todas as áreas, todas as regiões do país. Uhum. Diz que isso é importante, precisa ser continuado. Agora, num cenário desse, mais um desafio, que é compatibilizar isso com uma demanda crescente por também inovação tecnológica, modernização, priorizar recursos para áreas consideradas estratégicas para o governo, por exemplo. Então, veja, se a gente não está conseguindo nenhum passo anterior, né, como é que a gente vai enfrentar também essa outra questão? Se precisa manter o que tem hoje, mas precisa continuar se modernizando e acompanhando essa demanda.
Então, a centralidade, ela tem vários aspectos, né? Ela é necessária, por um lado, porque a universalidade é o que vai fornecer o dinheiro para que laboratórios possam fazer pesquisa de forma livre e desinteressada do momento. Então, essa pesquisa é a pesquisa portadora de futuro, é a pesquisa que vai gerar uma tecnologia, que vai gerar, resolver Sim. um problema que às vezes está lá no futuro e que nós nem sabemos ainda que existe. Então, se nós cortarmos essa parte, a gente corre o risco de cortar o que nós chamamos de galinha dos ovos de ouro. Porém, eu acho que se houver necessidade de contingência, eu não estou defendendo que se faça isso, a minha defesa é que a gente continue financiando. Mas se caso a gente tenha que ter um plano B, eu acho que a gente vai ter que selecionar essa universalidade. Nós vamos ter que selecionar os melhores, né? E isso aqui é difícil de fazer, né? Esse julgamento aqui é difícil de fazer. Nós temos que selecionar os melhores, assim como nós temos também que selecionar aqueles projetos grandes, como no caso do CNPq tem os ILCTs, né? Que agrupam pesquisadores, né, e que investem uma quantidade de dinheiro maior em algumas ideias que já são pesquisas um pouco mais aplicadas, mas nem sempre também existem muita pesquisa básica feita nos INCTs. Isso também pode ser ajustado. No entanto, isso tem que coadunar com uma visão de futuro que, na minha opinião, ela extrapola este governo. Né? Um bom governo é um governo que vai pensar lá na frente, e começar a pensar no que vai acontecer daqui a 20 anos, onde estaremos em 2050. A pesquisa científica ela resolve problemas do momento, mas ela tem também uma parcela grande dela que tem que estar sempre pensando no futuro. Então a gente tem que encarar esse dinheiro como um investimento de futuro e não somente o investimento de presente. E esse é um dos argumentos principais pelos quais a pesquisa deveria estar, na minha opinião, junto com a parte de educação e de saúde. Porque nós não vamos ter educação com saúde no futuro se a gente não mantiver essa pesquisa que está sendo feita agora.
Uhum. Como fazer opções nesse cenário, professor Hernan? Nesse sentido da pesquisa.
Olha, eu estou de acordo que tem que fazer opções. Os INCTs realmente foram uma iniciativa que mostra para o mundo que em alguns momentos o Brasil é capaz de fazer opções e fazer política científica racional. Agora,
exato.
O que tem que pensar com absoluta clareza é que uma das desgraças gigantescas que não permitem opção é que os pesquisadores mais jovens do país, quizá certamente deixando São Paulo de fora, mas os pesquisadores jovens do país estão perdendo a esperança. Não pode se fazer Verdade. Nenhuma opção de área se não se pensa nesse problema. O cara que se doutorou, que fez um postdoc fora do país e que está numa região diferente de São Paulo, não tem financiamento pela Universal e não terá Universal nesse ano. essa pessoa, depois de alguns anos, se a situação continuar, se ele é brilhante, ele vai sair do país. Ou ele vai vir para São Paulo. Se ele é não brilhante e não forma parte do grupo excelente, ele vai virar um professor que esqueceu o que quer fazer pesquisa e, portanto, ele está condenando seus alunos nos próximos 30 anos a um ensino de baixa qualidade. Eu acho que esse problema é um problema que eu venho levantando desde o primeiro dia que eu assumi a presidência do CNPq. É um problema, para mim, dramático, porque não se impede a carreira de uma pessoa. Se condena uma geração a um ensino de segunda classe no sistema de ensino superior.
Professor Buqueris, quer dizer, são repercussões imediatas e outras que vão afetar as próximas gerações, como está bem destacando a professora
Hernan. Eu concordo plenamente com o professor Hernan. Uhum. Na realidade, eu acho que você interrompeu o financiamento de algo como pesquisa científica, os tempos da pesquisa científica, para um aluno de doutorado, ele vai ter que trabalhar por 4 anos. Então, eu não posso, se eu retirar as bolsas, né, de doutorado, por exemplo, e formar um hiato, né, em que eu não vou formar os alunos de pós-graduação, e também vou tirar os pós-doutorandos, porque o sistema brasileiro ele está adurecendo. Então, nós temos ainda muita formação de pós-graduação, mas nós formamos muitos cientistas, e os brasileiros são particularmente bons em pesquisa científica, nós formamos muitos cientistas que hoje estão na fase do pós-doutorado, e eles estão aguardando numa fila para poderem entrar no sistema. Nós precisamos que a nossa indústria se desenvolva para absorver esse pessoal, nós precisamos que as universidades tenham condições de absorver esse pessoal. Se isto não ocorrer, para que nós voltemos ao que nós somos hoje, após um hiato, Não vai poder voltar imediatamente. Nós vamos ter que reiniciar o processo todo novamente para que o Brasil atinja um nível de ciência que nós conseguimos chegar, principalmente nesses últimos 30 anos. Né? Uhum. E a preocupação é muito grande, porque em São Paulo nós ainda temos a FAPESP, apesar de que São Paulo depende muito também do CNPq. Eu estimo que talvez uns 30% de todo o dinheiro e bolsas, etc., de pesquisa em São Paulo, vai ser afetado diretamente por um problema no CNPq. Agora, particularmente, outros estados da União terão um problema terrível, né? Porque sem os alunos de pós-graduação e sem os pós-docs, né, a pesquisa do jeito que ela está, ela não consegue existir. E a outra questão que o professor Hernan colocou anteriormente, que é o dinheiro para manutenção dos computadores e dos equipamentos, o estágio em que a pesquisa científica brasileira se encontra é um estágio muito diferente, por exemplo, de quando eu comecei a fazer pesquisa, acredito que o professor Hernan também. Nós não tínhamos equipamento, né? Nós ansiávamos comprar os equipamentos sofisticados. Hoje nós temos equipamentos extremamente sofisticados, e esses equipamentos exigem manutenção. Quando eles quebrarem, eles simplesmente param de existir no sistema. Então, a destruição do sistema pode ser muito rápida. Muito, muito rápida. Uhum, porque depois nem mesmo a manutenção vai colocar a gente de volta na competitividade que nós hoje somos capazes de fazer.
Uhum. Bom, eu vou pedir uma consideração final de cada um. A questão é, né, o próprio... O novo presidente assumiu e disse, olha, não tem, de imediato não tem plano B, disse Azevedo, né? Não há plano B. Então eu gostaria de uma posição final de cada um de vocês, o que fazer agora, de imediato, porque a gente está falando de consequências a longo prazo, inclusive, mas de imediato, o que fazer, professor Hernan? Ou, enfim, uma consideração final que o senhor queira colocar para a gente encerrar.
Eu acho que uma das coisas importantes foi colocada pelo Marcos bem no começo. Não é um problema meu, não é um problema do Marcos, não é um problema da USP, é um problema do Brasil. Se a comunidade científica, tecnológica, pública e privada, isto é, empresário, universidade, academia, não se organizar politicamente para mostrar para o resto do país a importância da centralidade e a centralidade de manter uma política científica racional, nós não temos saída. Quer dizer, nesse momento, um momento de organização, um momento de unir forças, unir forças para manter o apoio à presidência do CNPq, por exemplo, pegando todos os atores fundamentais, academia, empresa que inova, que existe nesse país, e aos poucos políticos que entendem, para formar uma frente muito ampla que tenha, que seja capaz de fazer uma pressão política tal que a situação mude. Eu não vejo outra coisa a curto prazo do que isso.
Professor Boqueriz.
Então, no curto prazo, concordo plenamente. Essa, com o professor Hernan, essa frente ampla tem que ser formada imediatamente e o objetivo dela, na minha opinião, tem que ser convencer o governo atual de que esse governo pode ser o responsável pela eliminação do futuro do Brasil como uma nação competitiva no futuro. Então, explicar que a educação e a saúde são importantes, mas que a pesquisa científica e tecnológica num país como o Brasil, ela é fundamental como legado de qualquer governo, e que ela tem que ser, nós cansamos de repetir isso, tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo, assim como está sendo encarada a educação e a saúde. No outro sentido, que é menos urgente, mas que a comunidade precisa fazer, um dos pontos é justamente essa questão dessa colocação política da importância da ciência como um farol que ilumina o caminho para a sociedade e não como algo que segue a sociedade, né? Pobre de um país que não tem uma elite, que não tem cientistas, uma elite intelectual, né? Que não tem cientistas que olham para frente, que não tem artistas e cientistas que olham para frente e dizem: esse é o caminho que nós temos que seguir, né? Esse país está fadado realmente a ser um país secundário no mundo. Em terceiro lugar, eu acho que também precisamos começar a pensar em planos B e planos C na própria comunidade científica. Fazer perguntas que são incômodas, mas que temos que fazer. O que vamos fazer com esse tal universal? Vamos financiar tudo? Vamos financiar uma parte? Como vamos fazer para financiar os jovens? Né? E o que vamos fazer com os INCT? Quais são as prioridades que a gente tem que colocar quando houver situações de contingência como essa, né? Porque hoje nós estamos aqui, a situação pode melhorar daqui a 3-4 anos, mas depois outra crise virá e a gente tem que estar preparado, o Brasil tem que chegar a esse ponto de maturidade.
Quero agradecer muito as participações, professor Hernan Chaimovich, ex-presidente do CNPq, também professor Marcos Buqueride, diretor do Instituto de Biociências. Obrigado, professor Hernan, até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado à Rádio USP e obrigado a você. Estamos sempre às ordens e um abraço para o Marcos Buqueride.
Obrigada, professor Buqueride, até a próxima.
Um abraço para vocês, abraço Hernan, abraço Roxane, obrigado aos ouvintes, obrigado à Rádio USP por abrir o espaço para um assunto tão importante quanto esse.